Para existir, a música depende sempre de um acordo. Esse acordo envolve, entre outras coisas, quais sons podem fazer parte da música e quais não. Para a música funcionar, esse acordo, ou pelo menos algumas partes dele, tem que ser conhecido pelos músicos e pela audiência. Cada tipo de música pede um acordo diferente. Uma banda militar cumpre um acordo bem rígido que regula não só os ritmos e as notas tocadas, mas também as roupas e os movimentos de cada músico. É um acordo muito diferente, por exemplo, de uma aula de iniciação musical para crianças. Até as músicas menos previsíveis, como a de um grupo de improvisação livre ou uma sessão de free jazz, também seguem um acordo. Nem que seja um só com duas regras. Uma para dizer que os músicos podem tocar o que vier na cabeça e outra para dizer quando a apresentação começa e quando ela termina. Se o acordo firmado for aceito pelos dois lados, músicos e audiência, a chance da música funcionar é alta. Mas não significa que ele precisa ser cumprido à risca por todo mundo o tempo todo. Uma das regras mais comuns dos acordos musicais é que algumas regras podem ser desafiadas. Quando uma regra é quebrada, seja numa nota fora da escala, num ritmo fora do compasso ou numa palavra improvisada, os envolvidos no acordo vão decidir em tempo real se aquela quebra fez sentido. Se soou bem ou não, se rompeu o acordo foi um erro ou se foi justamente a quebra que fez daquele amontoado de sons uma música interessante de se escutar. Quando um grupo de músicos entra no estúdio para gravar, o esperado é que o acordo entre eles esteja minimamente claro. Por isso, mesmo que quase toda música tenha um espaço reservado para surpresa, sons fora do acordo sempre chamam a atenção. No episódio anterior, eu falei das opções que os músicos têm quando um som não planejado acaba surgindo, por acidente ou intenção dos músicos, no meio da gravação.
Nesse caso, ou os músicos param e jogam aquele take fora, ou o som vai entrar para a história daquela música.
Até os anos 90, essas eram as únicas opções mesmo. Ainda não existia o autotune.
A ferramenta usada para alterar a afinação das vozes ou dos instrumentos.
Nem as ferramentas para sincronizar as batidas de quem tocou fora do ritmo. A tal quantização da música. Cortar os sons inesperados também não era fácil, já que os softwares de edição de som também estavam engatinhando naquela época. É por isso que, mesmo com as tentativas de isolar a música do som ambiente, vários sons inesperados acabaram entrando nos discos do século XX. Essa invasão de sons intrusos rolou principalmente no rock, que nasceu como uma música rebelde e que, como todo rebelde, não estava muito afim de seguir os acordos. Nos anos 60, o rock era o símbolo de música jovem, pop e moderna. Lembrando que, pelo menos para John Cage, música moderna é aquela que aceita os sons do ambiente sem ser interrompida por eles. O que você vai ouvir agora são várias quebras do acordo musical. Sons que invadiram a sala de estúdio e acabaram entrando nas gravações. Você não vai escutar nenhum lado B ou versão ao vivo. São trechos das versões originais que saíram nos discos. E se até agora você não aprendeu qual é o acordo aqui no Ser Sonoro, não esquece dos fones de ouvido. Vamos lá. Quando Sting entrou no estúdio para gravar a voz de Roxanne, o primeiro sucesso do The Police, ele encostou num piano e tocou esse acorde bizarro no começo da música. Escuta de novo sem a guitarra. Dá pra ouvir ele rindo logo depois. O Kurt Cobain, do Nirvana, entrou antes da hora no terceiro verso de Polly. Cortou a frase no meio e retomou depois como se nada tivesse acontecido. Polly says her back hurts. Ninguém escutou na hora, mas o pedal do bumbo do John Bonham, do Led Zeppelin, estava precisando de um óleo na gravação de Since I've Been Loving You. Ele ficou rangendo durante a música toda. Aqui vai o mesmo trecho, numa equalização que destaca os agudos. Presta atenção. Vida de baterista não é fácil. O Ringo, dos Beatles, nem esperou o take de Helter Skelter acabar para reclamar das bolhas na mão dele. Deve ter sido por isso também que o baterista do Pearl Jam jogou a baqueta longe assim que terminou de tocar Rearview Mirror. De novo, agora com outra equalização. As baquetas vão cair bem no seu lado esquerdo. Mas não é só no rock que os bateristas gostam de causar no final dos takes. Em Young Square Dance, do pianista de jazz Dave Brubeck, dá para escutar a risada do batera Joe Morello assim que a música termina. Mas pelo menos ele parou na hora certa. Diferente do Nick Menza, do Megadeth, que não se ligou no final de Paranoid chegando e continuou tocando. Só parou quando avisaram ele. E ainda por cima soltou um... Mas não são só os bateristas que erram. O Paul McCartney errou um acorde no piano bem no meio na gravação de Hey Jude e soltou um No Fucking Hell. Tá lá no fundo, durante a frase... Escuta aí. Aqui vai o Paul McCartney, puto de novo, agora sem a banda, pra você escutar melhor. Remember to let her under your skin. Then you begin to make it better. Se é difícil segurar o palavrão depois de errar, segurar a tosse é mais difícil ainda. Em In My Time of Dying, do Led, o John Bonham, ele de novo, tosse bem no meio da frase final do Robert Plant e depois ainda pergunta se aquele é o take que vai entrar no disco. Já para o David Gilmour, do Pink Floyd, o problema foi o pigarro logo no começo de Wish You Were Here. Diz a lenda que o Gilmour, que é um cara super perfeccionista, ficou tão mal por causa daquilo que parou de fumar logo depois da gravação. Diferente dos caras do AC/DC, que acenderam um logo no começo de Rock and Roll em Noise Pollution. E depois passaram a bola pro Black Sabbath na abertura de Sweet Leaf, uma canção de amor pela maconha. Falando em maconha, o Lee Perry, o principal nome do dub jamaicano, tem mais motivos para tossir que qualquer roqueiro, mas é o espirro dele que aparece em Ja Ja, A Naughty Dread. Mas pelo menos ele espirra no ritmo da música. And the devil is divided. Já ficou claro que é difícil segurar o palavrão quando alguém erra. Mas o Mick Jagger também não consegue se segurar quando alguém acerta em cheio. O que a cantora Mary Clayton fez nesse trecho de Gimme Shelter foi tão absurdo que o Mick, que está do lado dela na cabine do estúdio, não se segura e no meio da terceira repetição dá um grito que vaza no microfone dela. Escuta aí. Se você não ouviu, eu vou abaixar o volume do resto da banda para você escutar melhor as vozes. Por mais que a Mary fosse uma grande cantora, fazer outro take daquele não ia ser fácil. Então os Stones não tinham muita escolha a não ser colocar o grito do Mick Jagger na versão final. Mas em vários outros exemplos, mesmo com a tecnologia da época, daria para tirar os sons intrusos sem problema. Em Roxanne, por exemplo, o acidente com o piano acontece antes do Sting começar a cantar. Era só cortar aquela parte do take. Por que então eles resolveram deixar esse som lá? Numa entrevista com o The Police, um jornalista fez essa mesma pergunta. Escuta o que o Sting disse.
Eu estava pronto para começar a cantar e vi que tinha um piano na sala do lado do microfone. Eu estava cansado. Tinha passado a noite inteira acordado, não sei por quê. Aí eu me encostei no piano achando que a tampa estava fechada. Acabei tocando aquele acorde com a minha bunda. Era um amontoado de notas que caíram bem com os acordes que a gente estava tocando. A gente achou engraçado e decidiu deixar lá.
O Andy Summers, guitarrista do Police, completou.
Ah, se você é um músico de verdade, vai perceber que ele tocou com a nádega esquerda.
Sobre o Fucking Hell, que o Paul McCartney soltou depois de errar um acorde na gravação de Hey Jude, o John Lennon disse.
O Paul mandou uma bola na trave e soltou um palavrão. Mas eu insisti que a gente deixasse aquilo na música. Lá no fundo, para ninguém ouvir. A maioria das pessoas nem vai perceber, mas a gente sabe que tá lá.
O Kurt Cobain não fez nenhum comentário sobre a entrada antes da hora em Poly, mas continuou fazendo igual quando tocava a versão ao vivo. Pelo jeito, muitos desses sons intrusos que a gente escutou aqui acabaram sendo bem aceitos pelos músicos. Seja para dar um toque de humor, deixar algo na música para ser descoberto pelo ouvinte, ou só porque soavam tão bem quanto os sons que faziam parte do acordo original antes da gravação rolar. Isso mostra que o acordo sobre quais sons podem e quais não podem fazer parte da música nunca está totalmente fechado. O que pode parecer um erro, algo que soa mal para uns, para outros pode soar bem, como o acorde que o Sting tocou com a bunda. Esse julgamento depende de muitos fatores. Varia de acordo com o contexto em que os sons aparecem. E isso não vale só para música. Vale para todo tipo de paisagem sonora que a gente cria ou escuta. Entrar no elevador e não falar pelo menos boa noite é falta de educação.
Mas na biblioteca é o contrário. Falar é falta de educação e ficar em silêncio é sinal de respeito pelos outros.
Outros povos preferem ficar em silêncio mesmo em situações nas quais nós falaríamos sem parar. Os Navarro, um povo nativo da América do Norte, falam muito pouco ao reencontrar familiares próximos depois de meses ou anos sem se verem. Entre eles, o flerte também acontece em silêncio. Os jovens casais passam muito tempo na companhia um do outro, mas falando quase nada. Só que apesar de ficarem quietos em situações em que nós nunca ficaríamos, os Navarro cantam em momentos que pra gente podem ser estranhos. Como nessa canção feita especialmente para a hora de debulhar o milho. Para boa parte de nós, o silêncio é evitado a todo custo. Até nos piores momentos, a gente dá um jeito de preencher a paisagem com sons. No dia da morte do Senna, em 94, Palmeiras e São Paulo jogaram no estádio do Morumbi. E esse foi o minuto de silêncio que as torcidas fizeram.
Ao contrário do que ocorre normalmente em situações como esta, o minuto de silêncio pela morte de Ayrton Senna não foi feito antes do jogo e sim aos 3 minutos do primeiro tempo. E nesse momento, são paulinos e palmeirenses esqueceram a rivalidade para juntos gritarem o nome do ex-piloto brasileiro.
E o que você vai ouvir agora é o exato instante em que o corpo do músico Kervin James deixa a capela em que está sendo velado e seu caixão é carregado por familiares, amigos e fãs, todos com seus instrumentos, rumo ao cemitério em New Orleans. Kervin tinha 35 anos e sofreu um mal súbito no palco durante um show. Um grupo de músicos rompe o silêncio no velório de um amigo na tentativa de tornar a dor suportável. Uma multidão transforma o tradicional minuto de silêncio em homenagem ao ídolo num coro de milhares de vozes. Esse silêncio, evitado por muitos, também significa afeto durante o reencontro entre uma mãe e seu filho Navarro. Momento que, para outros, é sempre cheio de sons. As quebras nos acordos que criam as paisagens sonoras mostram que as regras sobre quais sons fazem ou não parte da música podem e devem ser desafiadas. Ao longo dos últimos séculos, maestros, músicos e engenheiros de som tentaram a todo custo blindar a música dos sons de fora. Mas com as regras do acordo musical cada vez mais flexíveis, o que no passado era intromissão foi aos poucos se transformando em música. No próximo episódio, a gente vai ouvir canções cheias de ruídos, gravadas em baixa qualidade, músicas que são interrompidas por sons de fora do estúdio e que são cheias de distorções e barulhos. E que, por isso mesmo, deram início a uma revolução na forma de fazer música. Quem propõe um acordo sobre quais sons entram aqui no Ser Sonoro sou eu, Fernando Céspedes. A supervisão de som desse episódio é do Rafael Veríssimo. Em sersonoro.net e no Instagram Ser Sonoro Podcast, você escuta outros sons intrusos na história do rock. Lê a entrevista completa com o The Police, escuta a Mary Clayton falando como foi a gravação com os Stones e assiste a cena incrível do funeral do Kervin James em New Orleans. Estão lá também os textos que provam que tudo que eu falei aqui pode ser verdade. Até mais!